Você sabia que é possível fazer usucapião de um carro? Pois é este assunto que nos fez trazer hoje para participar do Giro da Notícia a Joana Malheiros, ela do CRVA aqui de Espumoso, que nos traz informações importantes. Então, é possível, Joana? Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas, Tânia, pensam que é possível fazer usucapião apenas de bens imóveis, terreno, casa, propriedade rural, enfim. Mas nós podemos sim fazer a usucapião de um veículo, de um automóvel. Só que, claro, tem uma tramitação toda a ser seguida, Tânia.
Bom, como é que funciona essa tramitação? O que é necessário para que a pessoa possa colocar um veículo no seu nome através do usucapião, Joana?
Primeiramente, nós vamos ter que falar que existem alguns prazos a serem observados. Por exemplo, a usucapião é um procedimento judicial, quer dizer que vai tramitar uma ação na justiça. Nós temos a usucapião ordinária, que a pessoa terá que comprovar a posse e o justo título durante 3 anos deste automóvel. E nós temos também outra modalidade de ação de usucapião, que é a extraordinária. No caso, 5 anos, independente da pessoa ter justo título ou boa-fé. Isso são prazos que a pessoa tem que observar. Então, aquele que possuir um automóvel como o seu, de maneira contínua, não havendo contestação durante 3 anos com justo título, boa-fé, pode adquirir a propriedade desde que faça um procedimento judicial. Claro que para isso vai ter que constituir um advogado, vai ter que movimentar uma ação no Poder Judiciário.
E no caso de 5 anos, é o mesmo sistema?
No caso de 5 anos, a pessoa ela vai ter que comprovar esta posse e ela independe de ter justo título. O que que seria esse justo título? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo gostariam de saber, né? Às vezes, as pessoas adquirem um veículo e não firmam o documento de transferência, elas simplesmente fazem um contrato e pensam que aquele documento já lhe garante a propriedade do veículo. E continuam com o veículo, continuam pagando o licenciamento, todos os débitos referentes àquele veículo, mas elas não têm o documento hábil para poder fazer a transferência. E quando elas se dão conta que realmente elas precisam fazer a transferência, elas se dirigem ao órgão de trânsito, ao CRVA, e apresentam aquele contrato, que seria o documento que elas têm há muito tempo para fins de fazer a transferência. E neste tempo todo que elas tiveram com o documento, esse contrato, vamos dizer assim, pagando os impostos do veículo, IPVA, multas, tudo, dirigindo, circulando com o veículo como se delas fosse realmente, elas procuram então fazer essa transferência, mas vão atrás do proprietário, que é quem realmente teria que firmar o documento de transferência, o DUT, o conhecido DUT, o documento de transferência, ou o CRV, hoje a TPV, que é digital. E a pessoa faleceu, ou foi embora, está em lugar incerto, ela não encontra mais, não tem mais quem firme o documento. Então, qual a saída que ela tem? Ela tem essa saída, que seria, no caso, encaminhar um procedimento judicial de usucapião.
E como é que inicia esse procedimento judicial, Joana?
Ela tem que se dirigir a um advogado, vai ter que apresentar esses documentos que ela possui, vai ter que apresentar os documentos pessoais dela, e aí o advogado vai encaminhar um procedimento, né, de usucapião. É um procedimento todo que vai transcorrer, que vai tramitar, melhor dizendo, na esfera do Poder Judiciário. E depois depois de ter sido feito toda uma tramitação e ficar justificado dentro desse procedimento, dentro desse processo judicial, que realmente a pessoa detém a posse há mais de 3 anos, que aquilo ali é um documento que realmente é o único documento que ela tem e não, ninguém contestou nada, vai ser expedido um mandado, que é uma ordem, como se fosse um alvará, para que a pessoa possa, então, com este documento, com este título, se dirigir ao CRVA e fazer a transferência daquele veículo. Além deste alvará, Tânia, a pessoa, lógico, alvará ou mandado, enfim, o documento judicial, né? Ela vai apresentar os documentos de identificação, como qualquer outro processo de transferência, mais comprovante de residência e ainda o veículo para uma vistoria.
Então, quer dizer, existe uma facilidade para que se possa, então, a pessoa que tem o veículo, que por algum motivo não está no seu nome, pedir o uso capião. Como é que se dá a finalização desse pedido, Joana? Ela pediu, o juiz, ou enfim, o processo, andou e foi autorizado. Como é que funciona daí?
Quando chega ao final do processo, na justiça, né, o procedimento todo ele judicializado, vai ser expedido, então, um mandado, uma ordem judicial. Quem vai assinar, vamos dizer assim, a transferência será mediante esta ordem judicial. O juiz autoriza a pessoa a fazer a transferência para o nome dela, no caso, que já é possuidora deste automóvel há muito tempo e não tem como fazer a regularização, porque o proprietário realmente ou faleceu e aí não foi possível fazer o inventário, porque não se encontra a pessoa mais, nem os herdeiros. Então, ou a pessoa simplesmente desapareceu, não se sabe onde está, lugar incerto, não sabido, e aí, pelo fato desta pessoa que detém a posse e ser legal, justamente aquele que está dirigindo e está pagando todos os impostos, vem, através desse procedimento, processo judicial, a obter, então, realmente um documento que vai garantir a ele fazer a transferência de propriedade para o seu nome.
Esse processo, ele é muito caro? Ele tem um valor mais ou menos definido, Joana? Ou depende do valor do veículo? Ou quanto o advogado vai cobrar?
Esse procedimento, essa pergunta, no caso, quem poderá responder seria o próprio advogado que vai fazer o procedimento. Mas o importante que a gente tem que frisar aqui é que as pessoas passem a ter maior atenção com os seus documentos de propriedade. Procurar não pegar simplesmente um contrato, que nós falamos aqui, pensando que é o documento que transfere, que dá o direito da pessoa ser proprietária daquele automóvel, ou uma procuração. Às vezes as pessoas pegam um documento bem simples, sem qualquer garantia, né? Então isso não dá segurança jurídica. As pessoas têm que procurar ter o documento de transferência e com ele efetuar todo o procedimento normal de uma transferência de um veículo. Então, ir atrás, falar com o proprietário, estou comprando um veículo, se certificar se realmente o veículo está no nome daquela pessoa, se está licenciado, se não tem débitos de multa, se não tem alguma restrição. E hoje, Tânia, ocorre muitas vezes das pessoas terem um veículo e tem restrição financeira, tem restrição de um processo judicial, e aí as pessoas não conseguem, Tânia, fazer a transferência de imediato para o seu nome, ou tem um gravame que não foi efetivado, o veículo foi dado em garantia no financiamento, mas não foi financiado, não foi dado a efetividade no procedimento. Então, são todas situações que podem obstacularizar uma transferência. E outra, quando a pessoa falece, os herdeiros, eles devem providenciar no inventário. E tu sabe, Tânia, que hoje, se são todos maiores, capazes, e não há nenhum litígio, todos estão de acordo, o procedimento pode ser feito no tabelionato de notas. Então, é muito mais simples de você fazer os procedimentos, né? E aí você tem a propriedade devidamente regularizada no seu nome. Então, o que a gente observa muito é que, às vezes, as pessoas não têm o documento hábil para fazer a transferência. E, às vezes, pegam só qualquer papel e pensam que esse papel vai dar a garantia. Não, o que realmente traz a garantia é fazer a transferência com o documento respectivo. Hoje é a ATPVE, Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo em Meio Digital, que veio para substituir o DUT, o CRV. Então, firmar o documento de transferência, ir no órgão de trânsito, fazer a transferência, e aí você está garantido que o veículo está no seu nome, com todas as garantias, vai passar numa vistoria, vai ver se tem problema quanto à estrutura do veículo, quanto à documentação. Tudo se resolve no momento da transferência. E quando ocorre, né, o falecimento, as pessoas também têm que providenciar os trâmites legais de fazer um inventário. Para quê? Porque quem é que vai assinar quando a pessoa falece? A pessoa não vai mais assinar. Então, vai ter que ter um documento autorizando a pessoa, aquela que é herdeira, a transferir para o seu nome. E aí, depois de transferir para o seu nome, ela vai poder fazer a transferência para outra pessoa, vai poder vender o veículo. Então, as pessoas têm que ter este cuidado, né? Quando forem adquirir um veículo, ter o documento correspondente.
Esse é bem interessante, até a gente já falou uma vez sobre isso, Joana. Os cuidados que as pessoas têm que ter ao colocar ou ao tirar um veículo no seu nome.
Exato. E quando vender o veículo, se dirigir a um CRVA e fazer a comunicação de venda para que ela fique isenta de toda e qualquer responsabilidade sobre aquele veículo. Multas, IPVA, responsabilização por algum acidente, enfim, uma execução que, porventura, a pessoa pode, aquela que está vendendo, ter um processo tramitando. Então, ou aquela pessoa que compra não também tem algum problema com o seu CPF, alguma coisa assim. Então, assim, é sempre importante as pessoas comunicarem ao órgão de trânsito para que fique registrado no sistema que ela não é mais proprietária. E quando a pessoa adquire, fazer a transferência também, de forma que possa regularizar e trazer para o seu nome aquela propriedade, né? A propriedade, no caso, veicular, o veículo. Ter no nome da própria pessoa. Por quê? Porque às vezes eu preciso vender, então já está fácil, porque aí é só preencher o documento de transferência.
Com o teu conhecimento, Joana, é mais fácil, voltando ao nosso primeiro assunto, que é o uso capião de carros. Quando se trata de uma pessoa que faleceu, é mais fácil o uso capião ou o inventário?
Toda a vida o inventário. Por quê? Porque o inventário, as pessoas herdeiras estão ali, ou a viúva meira, ou o viúvo meiro, enfim, estão todos presentes, no caso, os herdeiros, de consenso, na maioria das vezes. Hoje em dia a gente vê muito essa parte assim, do consenso, que você pode fazer aí de forma extrajudicial, no tabelionato de notas, com a documentação, e em poucos dias você tem aquela propriedade que era da pessoa que faleceu, já transferida para o herdeiro respectivo ou para os herdeiros respectivos, conforme for entabulado dentro do inventário, dentro da partilha, né? E aí, com esse título, que é a escritura pública de inventário e partilha, se dirigir a um órgão de trânsito e fazer a transferência. Ou, se não der para fazer o inventário extrajudicial, fazer através do Poder Judiciário, de forma judicial, mas daí vai ser expedido um formal e a pessoa com o formal de partilha se dirige ao CRVA e também faz a transferência conforme for os ditames do plano de partilha, conforme ficou estabelecido dentro do inventário. E aí a pessoa tem a propriedade regularizada e ela pode vender, pode comercializar este veículo. se quiser vender já para terceiros, traz para o seu nome, depois vende para outra pessoa, passa à frente. Então, é importante as pessoas, assim, fazer os procedimentos, terem informação sobre os procedimentos. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, faleceu e aquela já foi vendido o carro de boca, vamos dizer assim, né, verbalmente, e aí não faz o inventário, aí os herdeiros se dispersam, não se encontra depois mais ninguém. Existem, sim, outros caminhos para poder regularizar. Passa um tempo, né, determinados requisitos devem ser preenchidos e a pessoa vem, mas daí vai ter que encaminhar um procedimento judicial. Quanto tempo vai demorar para que a pessoa possa ter esta propriedade regularizada realmente no seu nome? E aí poder vender este veículo, poder comercializar. Então, sempre é mais fácil, claro, o uso capião, ele existe, nós estamos trazendo aqui, Tânia, algo que as pessoas não têm conhecimento, que pensam que o uso capião seria só de imóveis, pode ser de móveis também. Só que é uma tramitação, um procedimento que vai requerer prazo, tempo, processo, intimação, um monte de situações. Todo procedimento judicial demora bem mais do que havendo, por exemplo, o falecimento e a pessoa encaminha o procedimento inventário. Se for extrajudicial, muito rápido, logo ela tem a propriedade regularizada, né? Então, são mecanismos, mas são novidades, não é? Não, nem é novidades, são informações que a gente está trazendo porque pode acontecer. É a última saída que eu tenho, vamos dizer assim, para poder regularizar. Porque se tu não tiver o veículo no nome, quem é o proprietário? Não é você.
Certinho. Obrigada pelas informações. Conversamos com Joana Malheiros aqui no Giro da Notícia.